Olá, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. O destaque agora é para a previsão do tempo aqui nos nossos boletins ao vivo. E claro, como a gente faz normalmente, a gente vai lá até o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília. E hoje para conversar com a Nayane Araújo, que é meteorologista do Instituto. Nayane, boa tarde.
Boa tarde a todos que nos acompanham.
Boa tarde. Bom, Nayane, na segunda-feira a gente deu aqui para o produtor rural os destaques da previsão do tempo, né? A gente falava de uma possibilidade de temperaturas mais baixas no sul. A gente falava também de chuvas ainda bastante localizadas na faixa centro-norte do país. Queria saber se isso se confirmou ou se a gente ainda tem as altas temperaturas, aquele ar quente e úmido predominando sobre o país.
Certo, Jonathan. Teve um leve declínio das temperaturas no sul do país, muito concentrado no sul, mas não foi nada de significativo, muito significativo não, foi só uma amenizada muito rápida nas temperaturas lá na região sul, principalmente por sobre ali o Rio Grande do Sul. Então, o que está acontecendo, que nós estamos observando, Jonatas, aqui entre os meteorologistas, a gente estava até discutindo nos últimos dias, nós estamos aí com o predomínio dessa massa de ar mais quente e mais úmida pelo país e que não está arredando pé. Eu comentava com você aqui nos bastidores, né, que é como se a gente estivesse com um bloqueio atmosférico às avessas, com o predomínio justamente dessa massa de ar mais quente e mais úmida que está impedindo aí o avanço, né, das frentes frias pelo país, né, de forma mais continental, como elas já começam a se deslocar nessa época do ano, e na retaguarda delas chegam, então, né, as massas de ar frio atrás das frentes frias tem o avanço das massas de ar frio. Como essa massa de ar mais quente e mais úmida segue predominando pela maior parte do território do nosso país, não está deixando aí as frentes frias, não chegou nenhuma frente fria mais forte, digamos assim, um sistema mais robusto que consiga romper o predomínio dessa massa de ar quente e úmido. Então elas estão se deslocando ali muito pelo sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e depois vão em direção ao alto mar. E, consequentemente, então, o ar frio ele se concentra no máximo ali a região sul do país, mas em seguida, na sequência, ele se desloca também por sobre o alto mar, não conseguindo avançar pelo Brasil.
Uhum. Nayane, a gente consegue, então, mostrar aqui para o nosso internauta como que foram as chuvas aí dos últimos dias para a gente... Acho que a gente consegue exemplificar aí exatamente isso que você falou, né? Das chuvas ainda mais localizadas. Sim. Lá no centro-norte e alguns pontos... isolados em algumas áreas, algumas outras áreas do país.
Certo, conseguimos sim, Jonathan. Eu compartilhei aqui com vocês o acumulado de chuva dos últimos 5 dias no mapa. Vocês conseguem ver?
Sim, perfeito.
Tá. Então, a gente consegue ver nitidamente aí esse padrão, né, do predomínio dessa massa de ar mais quente e úmida atuando pelo país e resultando, então, na ocorrência de chuvas. Essas chuvas mais volumosas, elas seguem ocorrendo de forma mais significativa pela faixa norte, né, do país, seguiu chovendo bem ali no norte do Nordeste, também na faixa norte da região norte e também em pontos ali do extremo oeste em direção ao sul do Brasil. E a gente percebe também claramente, Jonathan, que embora as chuvas estão mais irregulares, né, pelo centro-leste do país, mas a gente continua tendo pancadas de chuva, né, nesse setor todinho. Não foi uma área que teve um predomínio de uma massa de ar mais seco que impediu a formação aí das nuvens carregadas de chuva. Então, a gente continuou tendo nos últimos 5 dias pancadas de chuva por esse setor do centro-leste do país, mas as chuvas mais volumosas, como dizia a Morgana aí no início da semana, ainda se concentraram pela faixa norte. Tá?
Uhum, perfeito. A gente vê que aí alguns pontos mais centrais do país... né, Nayane, não tiveram chuvas volumosas, então tiveram mais pancadas de chuva, é isso que...
Isso,
né?
Exatamente, as chuvas elas ocorreram com essas características de mais de pancadas, de chuva isoladas, né, pontuais, mal distribuídas e sem um volume tão expressivo, tá?
Perfeito. Então, pergunto isso para você, né, em relação às pancadas de chuva aí nas áreas mais centrais do país, porque a gente tem aí em alguns pontos a finalização da colheita, então essa condição em áreas mais centrais acaba contribuindo bastante, né? Mas a gente tem também o milho safrinha em desenvolvimento, então a gente precisa de chuvas em alguns outros pontos. Vamos então saber como é que fica a previsão do tempo para os próximos dias, né? Vamos saber se nas áreas mais centrais do país essas chuvas vão voltar e se ali no centro-norte as chuvas vão continuar e se a gente tem novidades para a região sul.
Vamos sim, Jonatas. Então, abrindo aqui o modelo COSMO, né, que a gente utiliza aqui no INMET, a gente percebe que no decorrer aí das próximas horas, a gente ainda fica com esse padrão, né, dessas chuvas, embora sem volumes expressivos, mas ainda ocorrendo em pontos desse centro-sul do Brasil. O que a gente vê, Jonatas, é uma diminuição das chuvas pelo Nordeste, né, principalmente em pontos aqui da faixa norte, onde estava chovendo bem no Ceará, no Piauí, até ali pelo Rio Grande do Norte, teve uma diminuída da chuva nas últimas horas aí. Ó, as chuvas se concentraram no norte do Maranhão, né, e norte do Piauí, como eu falei, deu uma boa diminuída. Hoje, na imagem de satélite, a gente percebe nitidamente que as chuvas estão mais concentradas aqui pelo sul do Maranhão, então deu uma leve tranquilizada pelo Nordeste. Mas nas demais áreas do país, como o modelo indicava e o que está acontecendo, é uma continuidade, então, pelo menos nas próximas 48 horas, das chuvas pelo centro-sul do Brasil de forma muito pontual e sem volume expressivo, mas você vê que tem sinais de chuva, né, por aqui, e os volumes mais significativos se concentrando mais na faixa norte do país, principalmente o norte da região norte. Né, e ali pelo Mato Grosso do Sul também, hoje está chovendo bem, tem um sistema, vou até pegar a imagem de satélite aqui para mostrar para vocês. Ó, essa última, nossa última imagem de satélite, a gente percebe ali o Mato Grosso do Sul, parte do Paraná, né, e toda essa área mais central com topos de nuvem bem desenvolvidas, então são nuvens de chuva intensa em alguns pontos, né, ocorrendo por ali, então a gente ainda vê, justamente como eu havia falado ali no início, o predomínio da massa de ar mais úmida, né, mais úmida e instável. Nós estamos até com um aviso meteorológico, então, para todo esse setor aqui, que pontualmente essas chuvas podem vir mais intensas, né, e enfim, causar algum dano. Mas os modelos, o nosso modelo, voltando aqui para o modelo, ele indica que aí até amanhã, no decorrer do sábado, a gente ainda vai continuar com alguma coisa pelo Mato Grosso do Sul, ali mais concentrada, né, nesse oeste em direção ao norte do país, porém dá uma boa diminuída, né, nas chuvas aqui pelo centro-leste. Então, essas chuvas ainda devem ocorrer, mas em formas dessas pancadas, com características de verão ainda, essas pancadas de chuva, né, provocadas pela combinação do calor e da alta umidade do ar, que são essas pancadas, né, mais mal distribuídas aí. E estendendo um pouquinho mais, então, o modelo, no decorrer aí do domingo, ó, dia 5, a data aqui do modelo aqui em cima, né, às 12, o TC do dia 5, isso aqui é 9 da manhã do domingo. Então, a gente começa a perceber que há um aumento, né, dos volumes de chuva ali na altura do litoral do Uruguai. Então, vai ter o quê? O aprofundamento de uma área de baixa pressão por todo esse setor aqui e, posteriormente, a formação de uma, a chegada de uma frente fria. Então, com isso, olha como a gente consegue perceber nitidamente o avanço do sinal de chuva mais significativo pelo Rio Grande do Sul e uma diminuição, né, também significativa aí até dessas pancadas de chuva aqui por pontos do Sudeste, do Paraná até o Sudeste e o estado de Goiás. Então, aí no decorrer do domingo, as chuvas mais intensas de domingo, e aí já na segunda-feira, amanhã da segunda-feira, deve começar com tempo muito instável lá no Rio Grande do Sul. Então, por conta do avanço dessa frente fria, né? Adiantando aqui o modelo até a zero do dia 7, então é meia-noite, é 9 da noite, perdão, da segunda-feira, e adentrando aí a terça. Aí a gente começa a ver, ó, o avanço do sistema frontal em direção ao litoral do Sudeste no decorrer da terça-feira e a diminuição das chuvas no Sul. Vai ter alguma coisa em termos de chuva entre Santa Catarina e Paraná, mas nada tão significativo como vai ser no Rio Grande do Sul, né, por conta dessa frente. A gente percebe que no Mato Grosso do Sul também ainda tem algum sinalzinho de chuva, mas elas diminuem de volume, se compararmos, né, com essa sexta-feira. Então, no decorrer do final de semana e comecinho da semana que vem, diminui as chuvas pelo Mato Grosso do Sul. Elas já ficam, né, bem mais mal distribuídas e em menores volumes. E aí, quando é lá para quarta-feira, entre a terça e a quarta, Jonathan, o sistema frontal, a frente fria em si, ela deve estar atuando no litoral do sudeste, da região sudeste do país, sem levar chuvas muito, muito expressivas, mas vai ficar aqueles dias mais fechado, né? Com alguma chuva, assim, principalmente pela faixa leste da região sudeste. E no sul do país, na quarta-feira, volta a aprofundar ali uma área de baixa pressão que vai se formar por sobre o Paraguai, entre o Paraguai e a região sul do Brasil. E aí esse outro sistema, ele vai levar muita chuva, mas é do norte do Rio Grande do Sul a Santa Catarina, e aí ao sul e oeste ali do Paraná são áreas que estão mais na rota dessa chuva, desse segundo pulso de segunda situação de tempo instável, digamos assim. E aí a gente percebe nitidamente que nos próximos dias, próxima semana, a gente deve ter uma diminuição das chuvas pelo centro-leste do país, interior do Nordeste, tá? As chuvas na faixa norte, aqui litoral norte do Nordeste, ainda vão continuar ocorrendo, muito que litorânea, muito ainda por conta da influência da zona de convergência intertropical, que é um sistema que ainda se encontra muito próximo aqui da faixa norte do nosso país, mas você vê que em termos de valores pontuais de chuvas significativos, né, seria mais mesmo ali por sobre a região sul, no decorrer Sim. da semana que vem. Tá? E conforme essa frente fria, então, ela vai subindo aí no decorrer da semana que vem, vai ter de novo um leve declínio das temperaturas lá pelo sul e também pontos aqui do sudeste, nada demais, nada de incursão de ar frio significativo, não, mas um ponto que a gente também analisava aqui e estava numa conversa entre nós verificando, Jonatas, é que a gente pode aí ter na semana que vem, meados da semana que vem, de quarta-feira principalmente em diante, dias começando com a formação de nevoeiros ali pelo sudeste, tá? Então, situação ali do amanhecer da região sudeste principalmente, pode ser com aquela névoa, aqueles nevoeiros ao amanhecer.
Sim. Então, a gente tem aí uma próxima semana com bastante mudança para a região sul, né, Nayane? E possibilidade de algumas interferências até para o sudeste, né?
São duas situações diferentes. Então, retomando, né, a primeira, por conta dessa frente fria, que começa a se configurar ali no domingo, né, chegar no domingo e no comecinho da semana, entre domingo e segunda-feira, mas que deve impactar, então, com chuvas mais significativas o Rio Grande do Sul. Essa frente ela avança rapidamente entre segunda e terça já em direção ao litoral de São Paulo, né, e se concentra ali na altura do litoral do sudeste do país até meados da semana. Porém, a partir de metade da semana, o sul do país, que vai ter um leve alívio aí na condição das chuvas entre a segunda e a terça, a partir da quarta volta a ter situações de tempo bem instável, mas mais concentradas entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná, por conta da atuação de uma área de baixa pressão, sem ser frente fria, né? Mas uma área de baixa pressão que vai se formar ali entre o Paraguai e o oeste da região sul, então deve concentrar as chuvas nesses setores que eu comentei. Então, realmente, mudanças, né, bem bruscas aí em condições de tempo para a região sul, principalmente.
Sim. Nayane, e vamos saber então à frente, né, se essas previsões continuam aí, né? O que a gente tem em relação aos modelos estendidos, né? Essa chuva no sul deve continuar nos próximos dias, né, mais à frente aí? Ou a gente deve ter ainda mais, nos próximos dias, as chuvas concentradas no centro-norte depois dessa próxima semana de mais chuvas no sul?
Tá. O modelo estendido, o Jonathan, ele indica que essa primeira semana, então do dia 3, né, o dia 11 de maio, ainda devem ter volumes de chuva mais significativos, de uma forma mais abrangente, atuando pela faixa norte do país, principalmente, né, do Amazonas, ali ao Maranhão, e depois muito litorâneo entre o Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Norte. E pelo centro-sul do Brasil, ele ainda pega essa condição de chuvas, mas você vê que as chuvas mais significativas, os tons mais avermelhados, são mais pontuais mesmo. Então, o que nos leva a crer, a concluir que continuação dessas pancadas de chuva, provocadas principalmente pela combinação de calor e de alta umidade do ar, mas pancadas de chuva mal distribuídas, tá? E aí no sul, ele também pega esse sinal dessa chuva que vai avançar, né, tanto nesse, no final de semana quanto no decorrer da semana que vem, sendo que ele concentra os valores mais significativos justamente no extremo noroeste gaúcho, norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, extremo sudoeste ali do Paraná, tá? E quando é para a segunda semana, ele indica, do dia 11 ao dia 19, ele indica aí um volume bem significativo, que a gente tem que ver nas próximas rodadas se ele vai manter essa situação aí, para chuvas bem significativas nos litorais, desde o Rio Grande do Sul até ali o Paraná e o litoral sul de São Paulo, principalmente o litoral paranaense, ali litoral norte de Santa Catarina, com chuva muito, muito significativa, como se ficasse um sistema ou uma área de baixa pressão ou uma frente estacionária, não sei, meio que predominando por ali, né, pela altura do litoral entre o sul do país e São Paulo. E aí ele vê essas pancadas de chuva, a continuidade dessas chuvas muito, muito irregulares e mal distribuídas, sem volumes expressivos na área mais central do país, e a continuação, então, das chuvas mais volumosas, expressivas e abrangentes pela região norte do país, principalmente. Na região do Mato Piba, a gente vê uma irregularidade, percebe o indicativo, né, de uma irregularidade das chuvas, tá? Então, essas chuvas com essas características, dias devem ser aí quentes, né, abafados, e com essas pancadas de chuva que dá num ponto e não dá no outro.
Perfeito, Nayane. Então, aí a gente dá um panorama completo para o produtor rural, né, para os próximos dias, para o final de semana. E é claro que a gente volta a se falar na segunda-feira para atualizar isso, porque, é claro, as coisas podem mudar muito rápido na meteorologia, então a gente volta a atualizar essas informações para o produtor rural. E o IMET, claro, disponibiliza os alertas diários aí para toda a população acompanhar, né, Nayane?
Exatamente. Então, a gente, né, sempre recomenda à população e o agricultor ficar com acompanhamento, né, sempre que possível no nosso site, o www.imet.gov.br. A previsão do tempo é atualizada diariamente. Os avisos meteorológicos especiais, eles são enviados dia a dia, então vai muito do monitoramento do tempo, né? Então, essas situações é bom ficar nessa época de transição, principalmente, né? O outono é uma estação de transição. Então, há justamente essa irregularidade, essas características meio confusas entre ainda estação chuvosa e dias com cara mais de estação seca, deve ter ainda aí pela frente, mas fica essa confusão mesmo ainda meio que na atmosfera até a gente se aproximar cada vez mais aí do inverno, né? Então, por isso é importante justamente o acompanhamento diário da previsão do tempo.
Sim, com certeza. E claro que os destaques da previsão do tempo para o produtor rural, a gente também reporta aqui diariamente no Notícias Agrícolas, com base aí nas informações do IMET, né, Nayane? Muito obrigado pelas suas informações, então.
Obrigado, Jonatas. Aproveito para desejar um ótimo final de semana a todos.
Bom final de semana. Bom, você, produtor rural, continue ligado, porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com mais informações e mais boletins ao vivo para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique conectado com a gente aqui.